Bom dia, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um episódio do Falar Abertamente. Neste episódio, iremos falar sobre um problema de saúde pública que faz com que haja um prejuízo de 3,2 mil milhões de euros às empresas. Consegue adivinhar qual é? Hoje vou falar do burnout, uma perturbação de esgotamento profissional, ou seja, é uma doença provocada pelo stress ocupacional. E o que é afinal do stress ocupacional? Segundo o contributo da OPP para o reconhecimento da síndrome de burnout como acidente de trabalho, um documento elaborado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, o stress ocupacional consiste num padrão de reações emocionais, cognitivas, comportamentais e fisiológicas aos aspectos adversos do conteúdo do trabalho, da organização e do ambiente de trabalho. Já o burnout é um tipo específico de stress ocupacional que tem como características 6 fatores. A exaustão emocional, em que as pessoas se podem sentir com menos compaixão e empatia pelos outros. Menor realização profissional, ou seja, as pessoas sentem que o seu trabalho é mais negativo, assim como a forma como o realiza. Há também menos motivação e dedicação ao trabalho. Podem existir sintomas físicos como cansaço, dores musculares, enxaquecas, alterações de sono, entre outros. Por fim, há também uma menor qualidade de vida e satisfação em geral, assim como há uma deterioração das relações à sua volta. O burnout está associado a problemas físicos, como doenças cardiovasculares, musculoesqueléticas, autoimunes e a problemas de saúde psicológica, como é o caso da ansiedade, depressão, alcoolismo ou até mesmo pode levar ao suicídio. Tem impacto na qualidade de vida e no trabalho, influencia as relações pessoais, a vida familiar, o bem-estar, pode provocar o absentismo, ou seja, faltas no trabalho, reforma precoce, perda de produtividade e conflitos intrapessoais. Vários estudos afirmam mesmo a correlação do burnout com as perturbações de ansiedade ou de humor. Num relatório de 2007 no Reino Unido, afirma-se mesmo que uma em cada 6 trabalhadores sofrem de ansiedade, pressão ou problemas causados pelo burnout. Em Portugal, estimam-se que sejam 2 em cada 10 trabalhadores, sendo que com a pandemia estes números foram claramente mais do que duplicados. Dados afirmam ainda que o burnout afeta mais de 40 milhões de trabalhadores por toda a União Europeia e ao início eu referi que o burnout pode causar um prejuízo de 3,2 mil milhões de euros às empresas e isto acontece devido ao absentismo e à diminuição da produtividade. Ao início eu referi que o burnout pode causar um prejuízo de 3,2 mil milhões de euros às empresas e isto acontece devido ao absentismo e à diminuição da produtividade. Estima-se que os trabalhadores faltem em média 6,2 dias por ano devido à saúde psicológica, sendo que quando insistem em continuar a trabalhar, mesmo sabendo que existe uma diminuição da produtividade, este número pode aumentar para os 12,4 dias por ano, o que pode custar às empresas até 0,9% do seu volume de negócios, cerca de 3,2 mil milhões de euros. Certas profissões estão mais propensas a desenvolver burnout, como é o caso dos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros ou até mesmo professores e educadores, que pelas características da sua profissão ou pelo ambiente de pressão com objetivos exigentes, insegurança e risco elevado de acidentes de trabalho, podem desencadear esta problemática, como é referido no contributo da OPP. O burnout, tal como referi inicialmente, é um problema de saúde pública. Não só pelos impactos pessoais que pode ter, como já referi, mas também porque é um problema que afeta quem está à sua volta. É um problema que é contagioso, ou seja, o estado de tensão psicológica e a diminuição com os níveis de envolvimento para com o trabalho, ou seja, a nossa dedicação ao trabalho, podem afetar os restantes elementos da equipa, colocando em risco não só a nossa própria saúde e o bem-estar dos outros, mas também a qualidade dos serviços prestados. Peguemos então no exemplo dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Durante a pandemia trabalharam mais 1,163 milhões de horas extraordinárias, pelo menos nos primeiros meses de 2020, e para além disso há estudos que comprovam que estes profissionais apresentam sinais de burnout e ansiedade, o que leva a um aumento de erros no trabalho e dificuldade na tomada de decisão. Ora, um médico que, por exemplo, está trabalhando em urgência, tem feito inúmeras horas extraordinárias, não tem férias há meses, não descansa e apresenta já sinais de burnout. Aparece-lhe um caso em que tem de decidir qual o processo a tomar, qual a medicação ou qual o tratamento a ser feito. Acha mesmo que este médico estará nas melhores condições para salvar a vida de alguém? Este caso é hipotético, mas existem casos assim e até bem piores. 3 em 4 profissionais de saúde, ou 72,2%, apresentam níveis médios ou elevados de exaustão emocional e valores semelhantes de burnout. Por isso mesmo, é contraproducente queixarmos aos médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde por causa do seu trabalho. Para além da falta de financiamento e meios que o Serviço Nacional de Saúde tem, estes profissionais apresentam já muitos casos de burnout e mesmo assim continuaram e continuam a trabalhar para todos nós. Por isso aproveito e deixo desde já o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde. Um outro caso são os professores. Estima-se que 60% dos professores portugueses sofram de burnout. 60%! Isto pode acontecer devido à excessiva burocracia, à indisciplina dos alunos e à sensação de não os conseguir acompanhar devidamente. Podem então questionar-se, então como é que o burnout se desenvolve? Não é algo que surja de um dia para o outro, pois não? Não, não é. Há vários fatores que contribuem para o desenvolvimento destas situações e os mais comuns são mesmo uma carga de trabalho superior à capacidade do profissional, falta de autonomia e controle sobre as tarefas e organização do trabalho, existência de poucas ou nenhumas pausas para o descanso, baixo propósito ou significado das tarefas realizadas, conflitos e má relação com os colegas, horários de trabalho contínuos e excessivos, realização de tarefas perigosas ou de grande exigência emocional, dificuldades de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e incapacidade de resolução de problemas pessoais que impactam no trabalho. Ainda assim, há várias formas de evitar entrar em burnout. Idealmente, deve-se, por exemplo, rentabilizar os micromomentos. Por exemplo, imagine que está numa situação estressante. Pode ir à casa de banho e, naquele momento, enquanto lava as mãos, pode imaginar de que forma pode lidar melhor com a situação estressante, pode concentrar-se no que está a sentir e tentar relaxar. Também deve dar nome ao que está a sentir, identificar as emoções presentes e permitir-se sentir essas emoções, não guardar tudo para si. Por fim, pedir ajuda. Se sente exausto, ansioso e não consegue manter o seu funcionamento habitual, fale com um psicólogo. Então, qual será o papel do psicólogo? Como pode ajudar? Um psicólogo pode ajudar a desenvolver novas estratégias de autocuidado e autorregulação emocional para gerir melhor o stress e a ansiedade e ajudar a equilibrar melhor a vida pessoal e profissional. O psicólogo do trabalho pode também intervir nas organizações, ajudando a criar ambientes de trabalho psicologicamente saudáveis, ajudando a desenvolver o crescimento profissional e pessoal dos trabalhadores, permitindo melhorar a saúde física e mental dos mesmos. A pandemia veio agravar o problema de saúde pública já existente e o teletrabalho também, mas ainda assim há solução, há sempre solução e se identifica com o que falei hoje, consulta um psicólogo. Para qualquer esclarecimento ou informação pode sempre contactar-me pelo mail sofia.ascensão@outlook.com, sem o til, ou pelo Instagram ou Facebook da Rádio Clube da Covilhã. Conto convosco para o próximo episódio e um bom fim de semana para todos.